A emenda número 6, de autoria do senador Humberto Costa, tem por objetivo aperfeiçoar o sistema de financiamento. E definir percentual vinculante à receita da União para o sistema de financiamento da saúde. A emenda número 8, de autoria do senador Francisco Dornelles, remaneja para ato das disposições transitórias, constitucionais transitórias, as disposições constantes da PEC número 22A de 2000, com alguns ajustes, até que a lei complementar, que se refere ao artigo 165, parágrafo 9, inciso 1 e 2 da Constituição, entre em vigor. Senhor presidente, vamos à análise dos temas. Compete a esta comissão, nos termos do artigo 356 do Regimento Interno do Senado, opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade de PEC, bem como sobre elas emitir parecer quanto ao mérito. Destaque-se, de antemão, que não há óbice relativo à constitucionalidade formal da proposta. Igualmente, não há inconstitucionalidade por lesão à limitação material ao poder de reforma da Constituição Federal. No tocante à judicialidade, avaliamos que a proposta cumpre as exigências de inovação, efetividade, espécie normativa adequada, coercitiva e generalidade. Em relação à técnica legislativa, consideramos que a proposição atende os requisitos formais determinados pela Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 98, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis e regulamenta o parágrafo único do artigo 59 da nossa Constituição Federal. Quanto ao mérito, é inegável que a aprovação desta PEC é uma legítima exigência do Congresso Nacional e da própria sociedade brasileira, por representar um avanço no sentido de fortalecer a participação do Parlamento na alocação de recursos públicos. Trabalhamos na elaboração de um substitutivo no intuito de cumprir dois objetivos básicos. Primeiro, o de manter o espírito da proposta original, qual seja dotar o regime impositivo para efeito de execução das emendas parlamentares. O segundo objetivo foi o de aperfeiçoar esse regime para adequá-lo ao cenário socioeconômico do país, notadamente ao quadro geral das restrições econômico-financeiras que pairam sobre o globo da peça orçamentária, bem como a necessidade de que se apliquem regras claras, inequívocas e estáveis à definição do limite mínimo de dispêndios que a União deve observar para efeito de ações e serviços públicos de saúde. E aqui, senhor presidente, é importante destacar que efetivamente há uma inclusão no substitutivo através de vários debates e a apresentação da emenda do senador Humberto Costa de estabelecermos um percentual da receita corrente líquida da União para financiamento da saúde e aí tornar o mecanismo das emendas impositivas algo que represente um ganho efetivo para um dos setores mais demandados pela sociedade e população do nosso país. Com tais metas como norte para a nossa relatoria, iniciamos processo de negociação com o governo e com as lideranças da Câmara e do Senado para buscar um texto de consenso e que, em especial, apresentasse avanço real no debate sobre o financiamento à saúde. Ao longo do processo, foram fundamentais a profícua atuação dos senadores Humberto Costa, José Pimentel, Valdir Moca, Eduardo Amorim, Paulo Davim e o presidente dessa CCJ, Vital do Rego, sem os quais o substitutivo que ora submeto à apreciação desta comissão não seria possível. Pois bem, no tocante ao regime impositivo e à sua forma de adoção, queremos prestar-lhes alguns esclarecimentos. O núcleo da proposta são as emendas individuais. Essa categoria de emenda, passível de aprovação no limite de 1% da receita corrente líquida, é favorecida pelo regime impositivo. Repito, pelo regime impositivo, na medida em que tornamos obrigatória a sua execução orçamentária e financeira. Além de obrigatória, também buscamos assegurar que a execução ocorra equitativamente, afastando a possibilidade de favorecimentos, preferências e privilégios de qualquer sorte, particularmente em face, por exemplo, da filiação partidária de quem haja proposto a emenda em vias de execução, dando um sentido teleológico à proposta, mantivemos a ideia de que a metade das emendas individuais seja destinada a ações e serviços públicos de saúde, computando-se esse montante para efeito de apuração do limite de gastos nessa área que a Constituição determina à União. Cabe menção particular à providência de conciliar o caráter obrigatório das emendas individuais com a disciplina administrativa e fiscal aplicada às programações orçamentárias como regra geral. Para esse efeito, estabelecemos que a futura Lei Complementar de Finanças Públicas, e aqui está o nosso presidente da Comissão Mista de Orçamento, nosso senador Lobão, disporá sobre a execução equitativa das programações orçamentárias de caráter obrigatório. Também propusemos que essa lei trate das normas e dos procedimentos que deverão reger tanto a execução de despesas que restem a pagar ao final de exercícios financeiros, quanto a inexecução da programação obrigatória em caso de impedimento técnicos ou legais ou de limitações ou contingenciamentos. Contudo, enquanto não for elaborada essa lei complementar, as regras para se resolverem eventuais impedimentos técnicos e legais, a execução das emendas serão as definidas no artigo 35 do ato das disposições constitucionais transitórias, como recomenda a boa técnica legislativa e como recomenda a emenda do senador Dornelles, na qual propomos inserir 5 incisos. Dessa forma, compatibiliza-se a ideia da execução impositiva das emendas com a necessária responsabilidade fiscal. Até que venha a lei complementar a ser profundamente debatida neste Congresso Nacional, certamente, a execução das emendas será impositiva nos termos ora propostos, mas, se houver impedimentos técnicos e legais, aplicável será o artigo 35 das disposições constitucionais transitórias. Na hipótese de programações que se realizem por intermédio de estados e municípios, e aqui novamente chamo a atenção, senhor presidente, do plenário da CCJ, tivemos o cuidado de prever que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, respeitando o caráter obrigatório dessas programações, estabeleça os termos pelos quais serão realizadas as correspondentes transferências de recursos. Não há dispositivos, melhor dito, senhor presidente, há alguns dispositivos reservados especificamente as ações e serviços públicos de saúde. Além de assegurar que metade das emendas individuais as contemple, e aqui enfatizo novamente, inclusive no custeio, vedado o pagamento de pessoal e encargos sociais, que disciplinem o limite mínimo. Há alguns dispositivos reservados especificamente às ações e serviços públicos de saúde, além de assegurar que a metade das emendas individuais as contemple, são propostas regras que disciplinem o limite mínimo das aplicações dos recursos pela União nessas ações e serviços. A ideia, senhor presidente, é substituir a atual sistemática. E aqui chamo de novo a atenção dos senhores senadores e senadoras. A ideia é substituir a atual sistemática de cálculo desse limite, fundada no artigo 5º da Lei Complementar número 141 de 2012, que, por sua vez, foi inspirada na Emenda Constitucional número 29 de 2000. De acordo com a regra em vigor, a União deve aplicar em saúde o valor das despesas empenhadas no exercício financeiro anterior, acrescido no mínimo da variação nominal do produto interno bruto ocorrida nesse mesmo período, mais, obviamente, o recurso da inflação. Ao final das contas, trabalhamos, na atualidade, com sistemática baseada em regra de incremento, a qual alguns emprestam a denominação efeito catraca. Incremento ou catraca, o fato é que a União vem perdendo terreno para estados e municípios no cômputo geral dos gastos públicos em saúde. Em 2000, a União respondia por 58,6% dos gastos totais com saúde pública no país, cabendo o restante a estados e municípios. Essa participação hoje não chega a 46%, senhor presidente. A ideia, portanto, é criar nova regra que aproxime a União de seus parceiros na programação de ações e serviços públicos de saúde. Exatamente por isso, propomos que a União destine o mínimo, senhor presidente, o mínimo, não é o teto, é o mínimo de 15% de sua receita corrente líquida a essas ações e serviços. Esses 15% da receita corrente líquida substituiriam a regra atual e seriam somados aos 12% dos estados e do Distrito Federal, aplicam bem como os outros 15% a cargos dos municípios. Estes não são sobre receita corrente líquida, e sim sobre receita tributária, portanto, com uma base de cálculo inferior à receita corrente líquida. Eu queria pedir, era tão importante, eu estou vendo ali o nosso querido deputado Peronde conversando com o nosso senador Aloysio, e eu tenho muito interesse que o senador Aloysio e o deputado Peronde possam estar acompanhando a apresentação do nosso relatório, porque sei que este debate é um debate que tanto o senador Aloysio quanto o deputado Peronde terão todo o interesse de participar. Eu quero repetir e insistir, senhor presidente.
Artigo 14, senhor presidente. Eu estou ouvindo perfeitamente o que o senador Braga está propondo, como já li o seu texto, o texto que já foi publicado, e eu não perco uma sílaba do que Vossa Excelência está dizendo. Nunca perdi, aliás, ainda mais numa matéria dessa importância.
Eu fico...
E até vou pedir vista para poder estudar melhor a matéria.
Isso está anunciado desde ontem. Desde ontem. Mas, agradecendo, portanto, a atenção do senador Aloysio Nunes Ferreira, Eu gostaria de dizer, naturalmente propomos que haja regra de progressão para que se atinja o limite mínimo de 15% da receita corrente líquida no substitutivo que ora apresento, acatando emenda do senador Humberto Costa, porém avançando quanto à regra de progressão lá sugerida. Para a progressão, essa progressão ocorreria ao longo de 5 exercícios financeiros. Em 2014, com aplicação de 13,2%, em 2015, 13,7%, em 2016, 14,1%, em 2017, 14,5%, em 2018, finalmente, 15% da receita corrente líquida. A progressão não implica perdas de qualquer sorte nos recursos na regra atual. Pelas regras atuais, a União aplicaria, em 2014, 90,1 bilhões de reais em saúde. Pela regra aqui proposta, esse montante subiria para 96 bilhões já em 2014. E assim sucessivamente, culminando em 2018, com despesas em ações e serviços públicos da ordem de 147,8 bilhões, contra 125 bilhões, caso mantivéssemos a regra sistemática de cálculo dos recursos mínimos prevista pelo PLC 141 de 2012, senhor presidente. Por fim, parece-nos fundamental compartilhar com os nobres colegas algumas considerações quanto à utilização da receita corrente líquida na destinação dos recursos. Gostaríamos de contrapor que a destinação percentual da receita corrente bruta para as ações e serviços de saúde não seria adequada. Por quê? Porque a receita corrente bruta inclui recursos que não pertencem exclusivamente à União, que são transferências constitucionais a estados e municípios. Dessa forma, o governo federal não dispõe integralmente dos recursos da receita corrente bruta. Ainda destacamos que é a primeira vez que se apresenta uma proposta efetiva e global de vinculação da receita da União para financiamento em saúde. É a primeira vez também que se consegue articular proposta de consenso sobre financiamento à saúde que não tenha como marco temporal o ano de 2022. O quadro abaixo ilustra os dados acima propostos. E, senhor presidente, destaca que, saindo de 2013, na regra atual, de 83,6 bilhões, chegaríamos em 2018 a 147 bilhões de reais. Portanto, seria mais de 50 bilhões de reais o ganho de recurso novo entre 2013 e 2018, de acordo com a tabela aqui apresentada, e tendo como regra a possibilidade do PIB crescente nos próximos anos. Quanto às emendas, a despeito de não as termos incorporadas em sua integralidade, aproveitamos a filosofia e o espírito das providências que propõem, fazendo-os constar do nosso substitutivo, portanto, fazendo-os constar como coautores do nosso substitutivo. Vamos ao voto, senhor presidente. Ante todo o exposto, votamos pela constitucionalidade, regimentalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da PEC 22 de 2000 e, no mérito, por sua aprovação na forma da seguinte emenda substitutiva.